sou a Larissa, esse é o Sereníssima e hoje eu começo mais um quadro aqui no canal. Yes! All witches! O quadro vai se chamar A Vida e as Mentiras de... E a ideia é contar um pouco sobre a história e levantar alguns questionamentos sobre um personagem específico. O nome foi inspirado pelo título da biografia escrita pela Rita Skeeter sobre o Albus Dumbledore, que a gente vê no sétimo livro. Eu não poderia começar esse quadro falando de outra pessoa, senão o meu personagem favorito, que é o Severus Snape. Eu quis começar por ele, não só porque ele é meu personagem favorito, mas também por uma questão de data. Na segunda-feira, dia 9, seria aniversário do Snape, ele faria 57 anos, e no dia 14 a gente completa um ano sem o Alan Rickman, que foi o intérprete do Snape nos filmes da saga. O Snape é meu personagem favorito desde que eu li o terceiro livro, lá em 2003, e eu fui obcecada por ele a minha adolescência inteira. Eu decorava as falas dele, ficava interpretando cenas dele. Consequentemente, eu me apaixonei pelo Alan Rickman e ele foi tipo o grande crush hétero da minha adolescência. Então hoje eu vou dividir com vocês o que eu aprendi sobre ele ao longo desses 15 anos, 16 anos que eu sou fã de Harry Potter. Então vamos começar do básico. O Snape nasceu no dia 9 de janeiro de 1960. Os pais dele eram Tobias Snape, que era trouxa, e a Eileen Prince, que era bruxa. O Snape foi professor de poções em Hogwarts durante boa parte da vida dele, e ele foi também o diretor da Sonserina nesse período. Ele passou a infância em uma cidadezinha fictícia na região central da Inglaterra chamada Cokeworth. Essa cidade foi criada pela Rowling e ela conta no Pottermore que ela quis transmitir pelo nome a ideia de uma cidade industrial que enxerga o trabalho como um meio recompensador. O visual de Cokeworth que a gente vê no sexto livro, ele é claramente alinhado com essa ideia. Ele foi inspirado nas casas que eram habitadas por trabalhadores industriais na Inglaterra e que eram todas em torno de uma indústria. E a gente vê no livro que na descrição do lugar onde o Snape mora, fala que tem uma chaminé, como se fosse um dedo, vigiando, né, parada ali o tempo inteiro em cima daquelas casas. A gente tem a visão dessa cidade e da casa do Snape quando as irmãs Bellatrix Lestrange e Narcissa Malfoy vão lá visitar o Snape no segundo capítulo do sexto livro. No livro A Magia do Cinema, que é um dos livros lançados sobre a produção dos filmes, e eles contam um pouco sobre como foi a adaptação e alguns detalhes da produção e tal. A cenógrafa Stephanie McMillan, ela comenta que, como no livro a casa do Snape é descrita como um lugar com muitos livros, ela aproveitou para colocar livro em todos os lugares possíveis. Então, se vocês observarem nas imagens que a gente tem, tem livro empilhado perto dele, tem livro em cima da mesa, tem livros, milhões de livros na estante. Enfim, ela enfiou livro em tudo quanto é lugar. E ela conta que ela também fez esses livros passarem por um processo de envelhecimento para que eles fossem mais velhos e também relacionados de alguma forma às artes das trevas. Então são livros que têm um visual um pouco mais sombrio. Ela conta também que quando o Alan Rickman foi visitar o set da casa do Snape, ela tinha colocado algumas figuras, algumas fotografias bem sutis e ele olhou e falou: não, não tem que ter fotografia nessa casa, porque o Snape é um personagem anônimo. E de fato ele é um personagem de quem a gente sabe muito pouco. As coisas que a gente descobre sobre ele, a gente só descobre porque ele precisa falar sobre elas no final do livro. Se não fosse isso, ele morreria e levaria tudo com ele, e ele com certeza levou muita coisa com ele. A casa onde ele mora, quando elas vão visitar ele no sexto livro, tem 99% de certeza de que é a mesma casa onde ele cresceu, já que não faz o menor sentido ele morar em outra casa, sendo que era a mesma rua onde ele cresceu, é no mesmo lugar. Então ele provavelmente, se tinha alguma memória da família dele ali, dos pais, ele com certeza tirou aquilo porque não tem boas lembranças relacionadas a eles. Um outro livro muito interessante para entender os personagens é o livro dos personagens de Harry Potter, que também é sobre a produção, sobre a adaptação, e aí conta um pouco sobre a criação de figurino, a criação, a preparação dos atores. Quando fala sobre o Snape, tem uma coisa muito interessante contando que o Alan Rickman, ele foi a primeira opção da Rowling para ser o Snape, mas ele ficou um pouco relutante porque ele não conhecia a história, ele não sabia se deveria aceitar. E aí foi quando aconteceu aquele fato que todo mundo já deve ter ouvido falar. Ela compartilhou com ele um segredo sobre o passado do Snape e para que ele pudesse compor melhor o personagem dele. E aí ele topou e depois a gente soube que era isso. Ela tinha contado para ele sobre a relação do Snape com a Lily. Então o Alan Rickman comenta nesse livro que quando ele começou a montar o personagem, a primeira coisa que ele fez foi conversar com a figurinista e dizer que o figurino do Snape tinha que ter muitos botões, porque ele imaginava ele como uma pessoa centrada, uma pessoa solitária, sem vida social, que tinha regras de manejo do seu tempo, do seu dia a dia, muito bem estipuladas, muito estritas, e por isso ele conseguia imaginar ele abotoando todos os botões calmamente, pacientemente, todos os dias antes de sair para viver. E aí tem uma frase muito interessante do Alan Rickman sobre o Snape, que ele diz que, abre aspas, ele mora em confinamentos apertados, tanto física quanto emocionalmente, fecha aspas. E é exatamente isso, ele tem uma vida comprimida, ele tem um objetivo, tudo da vida dele é muito restrito, muito confinado, de fato. E por quê, né? De onde vem isso? Então vamos conversar um pouquinho sobre a infância dele. O Snape, como eu disse, ele morou em Colchester e ele é filho do Tobias e da Aileen. E os pais dele tinham uma relação muito complicada. É, ao que tudo indica, pelas conversas que ele tem com a Lily, que a gente vê no capítulo sobre as memórias dele, no sétimo livro, o pai dele era violento, batia na mãe, muito provavelmente batia nele também. Ele não tinha uma infância muito agradável. A mãe, aparentemente, era um pouco mais um refúgio, assim, pra ele, mas ainda assim, ela tava num relacionamento abusivo, então ela também não tinha muita força pra ser o porto seguro dele e tal. Eles também não tinham muito dinheiro, a gente pode ver pelo tipo de roupa que o Snape usava, que eram só roupas muito velhas e meio desconjuntadas, claramente não era nada comprado para ele, e então ele era uma criança muito solitária, até que com 9 anos ele se torna amigo da Lily Evans. A Lily também morava em Colchester, não morava na mesma rua que ele, mas eles se conhecem num parque, e pelo que a gente vê, ele já via ela há algum tempo, já observava ela há algum tempo, até que finalmente ele tem coragem de puxar assunto com ela e de começar a conversar, e eles se tornam melhores amigos. É ele quem conta pra ela o que é que ela é, quem conta pra ela que ela é normal, que ela é bruxa, mas ela não é uma aberração, como a Petúnia falava pra ela. É ele que conta pra ela sobre a existência de Hogwarts, sobre a existência das criaturas, sobre peculiaridades do mundo mágico. Então é ele que apresenta todo mundo da magia pra Lily. Então eles viram super amigos e é uma amizade super fofinha deles. E aí eles entram em Hogwarts. E a Lily é selecionada para Grifinória, enquanto o Snape é selecionado para Sonserina. Assim, eles passam a estar então em ambientes diferentes, convivendo com pessoas diferentes, e eles acabam se tornando pessoas muito diferentes um do outro. O Snape se envolve com os Malfoy, com o Avery, com personagens que a gente sabe que depois tornaram Comensais da Morte, e a Lily se envolve com os amigos dela da Grifinória. O Snape provavelmente até poderia ser um pouco mais simpático e aberto ao fato de ela ser da Grifinória, não fosse o fato de que ele sofria o constante bullying dos marotos, né? Do James Potter, o pai do Harry, o Sirius Black, o Remus Lupin e o Peter Pettigrew. Desde o primeiro dia no Expresso de Hogwarts, eles escolheram que o Snape ia ser o alvo deles. E aí, claramente, todos eles foram pra Grifinória. É lógico que o Snape criou uma antipatia muito grande da Grifinória por causa disso. Ao mesmo tempo, a Lily também tinha uma antipatia da Sonserina, porque era uma época em que o Voldemort estava em ascensão e os alunos da Sonserina estavam cada vez mais atraídos pela possibilidade de se juntar ao Voldemort. Então eles têm esse problema de convivência e tal, mas eles ainda se gostam muito, então eles continuam convivendo. Até que no terceiro ano, o Snape quase morre por causa dos marotos. Na sede de provar ali que tinha alguma coisa diferente com o Lupin, ele se deixa levar pelo que o Sirius fala e tenta entrar na Casa dos Gritos pra ver qual que era o segredo do Lupin. E ele tenta ir na Casa dos Gritos, mas no meio do caminho o James para ele. E aí a gente tem mais um conflito que é criado, porque o James salvou a vida dele, mas ao mesmo tempo ele salvou pensando que se ele não salvasse, ele tava fudido, né? Porque quando o Snape chegasse na Casa dos Gritos, ele ia dar de cara com um lobisomem e ele ia morrer. E o James com certeza ia ser punido por isso, ele e o Sirius. Mas ao mesmo tempo ficou essa coisa de que o James salvou a vida dele, então ele se sentia mal com isso e acaba que isso acirra ainda mais a rivalidade entre eles. No quinto ano, o Snape está andando tranquilamente depois do exame de Nons e aí ele sofre um ataque pesado dos barotos que ameaçam tirar a cueca dele, deixar ele pelado na frente da escola e tal. Vocês podem imaginar, né, gente? Imagina você tá lá e aí alguém faz isso com vocês. Qualquer pessoa que já sofreu algum tipo de bullying sabe como que isso mexe com a cabeça da gente e ele realmente perde a cabeça. E no calor do momento ele xinga a Lily, que tentou ajudar ali, de sangue ruim, que como a gente sabe é uma ofensa racista contra bruxos que nasceram trouxas. A partir dali, a Lily rompe a amizade com ele, ele pede mil desculpas, ele tenta reatar, se retratar e justificar o que ele fez, mas ela não aceita, ela fala que os caminhos dele já foram para lados diferentes há muito tempo e que a partir de então ela não quer mais ter contato com ele. E é o que acontece. Então a partir do momento que a Lily se afasta dele, ele se aproxima cada vez mais, claro, dos colegas dele que vão eventualmente virar comensais, é quando ele também se junta aos seguidores do Voldemort. Como comensal ele foi essencial, como comensal a gente não tem acesso muito aos feitos dele, exceto o mais importante, que é quando ele entreouve a profecia feita pela Sibylla Trelawney para o Dumbledore sobre o escolhido, esse menino que viria para salvar o mundo bruxo do Lorde das Trevas, do Voldemort. Ele entreouve uma parte dessa profecia e ele reporta isso pro Voldemort, que conclui que o escolhido profetizado é o Harry e então se propõe a matar toda a família Potter. E aí nisso o Snape fica desesperado porque ele entende que não é só o menino que vai morrer. O Voldemort vai matar a família inteira, inclusive a Lily. E aí ele fica bem descompensado, ele tenta convencer o Voldemort a não matar ela, fala que ele tem interesse nela e que ele quer que ela sobreviva. E o Voldemort diz que não, que ele vai matar sim e que o Snape merece coisa melhor do que uma sangue ruim. Então o Snape decide a partir dali que aquele não é o caminho que ele vai seguir mais, que ele vai fazer o que ele puder para proteger a Lily. Então ele abre mão de tudo que ele tem como comensal e ele procura o Dumbledore. Quando ele procura o Dumbledore não é aquele velhinho simpático e adorável que a gente conhece. Ele tá bem puto, ele não gosta do Snape porque o Snape é comensal. E ele dá uns esporros nele até eles se acertarem quando o Snape pede que o Dumbledore proteja então toda a família, não só a Lily, como ele queria inicialmente. E o Dumbledore pergunta o que ele vai dar em troca e o Snape diz qualquer coisa. A partir daí, ele tá pra sempre atado ao Dumbledore, a fazer todas as vontades do Dumbledore e a cumprir todos os planos muito doidos que o Dumbledore elabora naquela cabeça dele. Esse plano, no entanto, não dá muito certo, porque não dependia só do Dumbledore. Eles confiaram em um fiel do segredo, que era o Peter Pettigrew, que na verdade era um traidor. E aí o Voldemort consegue ir lá, e ele não consegue matar o Harry, mas ele mata os pais do Harry e o Snape. Passa então por um período de luto, de descrença e de raiva, até que o Dumbledore fala que se ele realmente amava a Lily, ele vai se comprometer então a proteger o filho dela, que foi o que restou dela, porque ele ainda não tá a salvo. Ele acredita que o Voldemort vai voltar e o Harry vai precisar de proteção. E nesse momento o Snape então topa fazer isso, mas meio a contragosto ali, falando que ninguém pode saber disso, que isso tem que ser um segredo entre eles, enfim. Bom, no período entre o Voldemort colocar a família Potter como um alvo e ele de fato ir lá matá-los, o Snape já se transforma nesse agente duplo-triplo, vocês lembram da comunidade do Orkut? Que trabalha para o Dumbledore espionando o Voldemort, enquanto o Voldemort acredita que ele está trabalhando para o Dumbledore espionando o Dumbledore. Então, depois que Voldemort cai, ele continua em Hogwarts como professor. E aí os problemas dele se transformam em coisas pequenas, como quem vai ganhar a Taça das Casas, ou a Sonserina tem o melhor time de quadribol ou não. Então ele volta a ter uma vida normal, embora ele nunca se perdoe pelo que aconteceu, por ele ter causado a morte da Lily. Então na noite que o Voldemort tenta matar o Harry e desaparece, o Snape meio que sela um destino dele, de que a partir daquele momento ele vai proteger o Harry Harry, apesar dele nunca gostar do Harry. Isso fica claro desde o primeiro momento em que eles interagem, desde o primeiro olhar do Snape pra ele. O Harry, como todo mundo tá cansado de saber, porque fala isso toda a página do livro, pode até fazer um drinking game. O Harry, ele é a cara do pai dele, exceto pelos olhos, que são iguais aos da mãe. Então, como ele é muito parecido com o James, o Snape olha pra ele e dá até um calafrio, assim, por causa de toda essa história entre os dois. Além disso, ele claramente olha pro Harry como um efeito colateral das decisões erradas que ele tomou. E é claro que ele não vai gostar dele e que ele vai deixar isso bem claro. No final do quarto livro, a gente tem o retorno do Voldemort a uma forma corpórea. E isso marca, então, o momento em que o Snape precisa retomar o trabalho de espião dele. Que era uma coisa que ele não fazia desde a queda do Voldemort, mas que agora ele não tem muita escolha. No momento em que o Dumbledore se volta pra ele e fala: "Você sabe o que eu preciso te pedir?", a Rowling descreve ele como muito abatido e um pouco tenso, mas ele diz que sim, que ele vai e ele vira, ele dá as costas e segue o caminho que ele precisa seguir, que é ir atrás do Voldemort, é inventar uma história, falar que ele tava só tentando manter a posição dele como espião, esse tipo de coisa. No quinto livro, a gente descobre algumas coisas interessantes sobre ele. Em primeiro lugar, a gente descobre que ele é um exímio oclumente e legilimente. O que que é isso? Oclumência é a capacidade que você tem de fechar ou alterar as suas memórias de forma que você bloqueie ou engane quem está tentando invadir sua mente. E a legilimência é a capacidade de ler a mente das pessoas e entender os pensamentos que estão na cabeça delas no momento. O Snape, ele é claramente excelente nas duas habilidades. Volta e meia nos livros, o Harry fala que tinha a sensação de que o Snape estava lendo os pensamentos dele. E no quinto livro, o Snape vai dar aulas de oclumência pro Harry, porque o Voldemort tá entrando nos pensamentos dele e ele precisa aprender a bloquear esse tipo de coisa. É num desses momentos que a gente tem acesso a uma memória do Snape, em que a gente vê o episódio do bullying que eles quase deixaram ele pelado, né, no meio da escola e tal. O sexto livro é meu livro favorito e talvez seja justamente porque ele traz tantas coisas interessantes sobre o Snape. Começando no segundo capítulo, quando a Bellatrix e a Narcisa vão visitar o Snape. E lá ele faz o voto perpétuo com a Narcisa, né, o Unbreakable Vow, que é aquela promessa que não pode ser quebrada, do contrário ele morre. Ele se compromete então a proteger o Draco e a fazer o que ele puder para salvar o Draco, ajudar ele e, se for o caso, levar a cabo a tarefa que o Voldemort deu para ele fazer. Outra coisa interessante que a gente vai descobrir sobre o Snape no sexto livro tem relação com o próprio título do livro, que é o Príncipe Mestiço, né, o Half-Blood Prince. Essa é uma das coisas que eu acho que a tradução mais perdeu, assim, porque o Harry, ele acha o livro do Príncipe Mestiço, que é um livro que mostra que quem quer que fosse o dono daquele livro era uma pessoa extremamente inteligente, um gênio do preparo de poções. E a gente descobre no fim que era o Snape. E ele se chamava de Príncipe Mestiço quando ele era adolescente, quando ele estava na escola, porque todo mundo teve essa fase meio tosca, né? E ele tinha o sobrenome Prince da mãe dele, que é príncipe. E então ele usava isso aí num trocadilho pra simular uma realeza que ele nunca teve, já que ele tinha sangue mestiço e a família da mãe dele não era uma família de prestígio, e muito menos o sobrenome dele, né, que era um sobrenome trouxa. É no sexto livro também que ele vai abandonar o posto de professor de poções, que era o posto que ele vinha ocupando há tanto tempo, para ser professor de defesa contra as artes das trevas, finalmente. E por fim, no final do livro, ele vai matar o Dumbledore. E aí no sétimo livro, ele vai novamente ser um espião, só que dessa vez de forma extremamente sutil, porque ele não pode se revelar para ninguém da ordem. A única pessoa que sabe sobre o plano dele com o Dumbledore era o próprio Dumbledore, que agora tá morto, e eles não podem revelar isso para ninguém com medo de atrapalhar o andamento, de alguém ser capturado e soltar essa informação pro Voldemort. Então, ele fica solitário lá no trabalho de espião dele. Ele assume o posto de diretor de Hogwarts na tentativa de cumprir a promessa que ele fez ao Dumbledore de que ele ia fazer o possível para proteger os alunos quando Voldemort tomasse o poder. O Snape, ele claramente não era uma pessoa feliz, ele tinha muito arrependimento de tudo que ele fez na vida dele, de todas as formas que ele tomou decisões erradas, mas também pelas decisões erradas que as pessoas tomaram com relação a ele. família. E no final da saga a gente vê que ele tá extremamente esgotado, ele já não aguenta mais aquilo. Isso transparece no sexto livro e no sétimo, em duas passagens que eu vou ler pra vocês. No sexto livro, quando o Harry tá perseguindo o Snape depois dele matar o Dumbledore, a Bellatrix põe fogo na casa do Hagrid e o Harry chama pela segunda ou terceira vez, não me lembro, o Snape de covarde. Então o Snape se volta pra ele e grita pra ele não chamar ele de covarde. E a descrição que a gente tem sobre a expressão do Snape é a seguinte: seu rosto ficou inesperadamente desvairado, desumano, como se sentisse tanta dor quanto o cão que ganhou e uivava preso na casa incendiada às suas costas. Então a gente vê claramente que ele tá desesperado de ter sido chamado de covarde depois de tudo que ele fez, depois de ter matado a única pessoa que abriu portas pra ele, que confiou nele. E o Dumbledore, a gente sabe que ele era muito manipulador. Então ele usou o fato de o Snape estar arrependido, ter cometido diversos erros e querer reparar, para poder executar tudo que ele precisava executar. E no caminho ele destruiu muitas pessoas, e o Snape foi uma delas. E outro momento que a gente pode ver claramente isso é no sétimo livro, na página 531, já citei essa passagem aqui no canal antes, em que o Dumbledore está sendo muito incisivo e dizendo que o Snape precisa matar ele, que ele precisa morrer porque isso precisa ser feito para que o Draco sobreviva, que o Voldemort não se vingue do Draco. E o Snape diz: se você não se importa de morrer, então por que não deixa o Draco fazer isso? E aí o Dumbledore fala: a alma daquele menino ainda não está totalmente comprometida, não permitiria que se rompesse por minha causa. Então o Snape diz: e a minha alma, Dumbledore? A minha. Então você vê que ele já está no limite de eu cansei de fazer as coisas pelos outros, eu cansei de sacrificar a minha vida para defender uma causa e pra proteger esse menino, e agora eu tenho que proteger mais um menino, preciso matar você e eu não aguento mais isso. Então a gente vê que ele tá claramente esgotado, que ele não aguenta mais essa função que ele assumiu, e ele já quer abrir mão daquilo tudo, mas ele não pode mais, ele já tá num caminho sem volta ali. No sétimo livro a gente tem um capítulo que é dedicado só às lembranças do Snape, praticamente, em que a gente descobre toda a questão do Harry, do pedaço de alma do Voldemort que tá nele, e naquele capítulo a gente também descobre muito sobre o Snape. É quando fica explicado todo o envolvimento dele com a Lily. E aí a gente tem uma questão que é o que eu queria debater nesse vídeo, né? Que é o relacionamento entre ele e a Lily. Eu vejo duas visões muito problemáticas sobre essa questão. Eu não concordo com nenhuma das duas e eu quero apresentar a minha visão. A primeira visão, que é talvez a que a gente mais veja e que é uma coisa bem Pinterest, assim, é a idealização dos dois como um casal e da idealização do que o Snape sentia pela Lily como um amor ideal. Se você jogar no Pinterest cartão Lily e Snape, vai aparecer vários cartões do tipo I love you like Snape loved Lily, ou eu te amo como Snape amou a Lily. Então tem muita idealização a respeito disso. A segunda posição é a posição completamente oposta, que apresenta o amor do Snape pela Lily não como um amor, mas como uma obsessão. Ele como um stalker, um cara bem creepy, assim, bem estranho, cujo único interesse era ter a Lily pra ele, e por isso ele não se importava de que o James morresse, que o Harry morresse. A minha posição com relação a essa questão é: eu não estou do lado de nenhuma das duas. Eu tenho uma outra visão sobre essa questão. Eu não acho que o Snape amava mais a Lily. Eu acho que ele amou ela por um tempo, em determinado momento isso virou uma obsessão, mas eu acho que a partir da morte dela, isso deixou de ser uma obsessão, deixou de ser amor e passou a ser uma lealdade. E é por isso que eu gosto da frase do "After all this time, always", mas não como uma declaração de amor, e sim como uma declaração de compromisso. Ele não tá dizendo que ele ama ela, ele tá dizendo que tudo que ele ainda faz é por ela. E eu não vejo nenhum problema nisso, visto que depois que ele resolve consertar os erros dele, ele realmente não vacila nesse sentido em momento nenhum. Ele pensa em voltar pro lado do Voldemort, porque ele tem, não amor, mas lealdade pela Lily e pelo que ele prometeu. Ele se sente no compromisso de manter. O que me fascina no Snape não é bem a personalidade dele, já que ele pode ser bem escroto quando ele quer, mas sim a complexidade do personagem e como que a J.K. Rowling foi genial na construção dele, na história dele e em todos os passos dele. Eu vejo muitas pessoas recriminando o fato de que ele era muito babaca com o Neville, que ele era escroto com qualquer pessoa que não era da Sonserina, e de fato ele era. Eu não tô defendendo ele ser, mas eu acho que é muito fácil pra quem passou pelas coisas que ele passou, você cair no mesmo erro de quem errou com você. Isso é muito fácil e é muito comum. Apesar de toda a coragem que ele tinha, ele não foi uma pessoa 100%, ele não foi uma pessoa boa sempre, ele tinha os defeitos dele e é isso que me atrai nele, porque eu me vejo muito nele. Todos nós somos babacas de vez em quando. Todos nós somos pessoas ruins em alguns momentos, mas isso não apaga o que tem de bom na gente. Assim como o que tem de bom na gente não apaga o que tem de ruim. E a gente precisa conviver com esses dois lados que a gente tem e fazer as pazes com isso. Então, o Snape, pra mim, ele representa, em um livro que trabalha muito com estereótipos, eu vejo que o Snape, ele representa o lado mais humano. E humano não só no sentido bom, mas também no sentido ruim. De como nós, humanos, somos ruins às vezes, mas isso não apaga, às vezes, as nossas tentativas que a gente pode ter de sermos pessoas boas. Se vocês forem no Twitter da Rowling e fizer uma busca lá, por exemplo, vocês vão achar várias coisas interessantes. Sempre que ela menciona ele, dá alguma treta, alguém vem defender ele ou criticar, e ela tá sempre no meio dessa treta. Tanto que no aniversário dele em 2016, ela tweetou o seguinte: "Estive pensando como marcar o aniversário do Snape sem começar uma discussão. Então esse é pra ele o grande herói, barra bully. Ele realmente foi o melhor, barra o pior." Em dois momentos ela falou sobre ele e definiu basicamente o que eu entendo por ele e o que eu quis mostrar pra vocês com esse vídeo. Tem um tweet em que ela diz o seguinte: "O Snape é todo cinza. Você não pode fazer dele um santo. Ele era vingativo e abusador. Mas você não pode fazer dele um demônio. Ele morreu pra salvar o mundo bruxo." Pra finalizar, eu vou usar o tweet dela que representa mais perfeitamente o Snape e que eu quero fazer uma camisa por ele. Que ela diz o seguinte: "Snape deserves both admiration and disapprobation, like most of us." Então essa foi a primeira biografia que eu fiz aqui no canal. Tô inclusive usando a varinha do Snape aqui, ó. Se você gostou, deixa um like aqui, deixa seu comentário me contando o que você gosta do Snape ou o que você não gosta nele. E principalmente me conta em que lado vocês estão nessa polêmica, o que vocês acham sobre ele, a Lily, e sobre o Snape como pessoa, enfim. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e me conta quem mais vocês querem que eu faça um vídeo sobre a vida e as mentiras. E eu vejo vocês no próximo vídeo.